Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque?
80 doentes internados no Hospital de Penafiel em isolamento, contaminados por uma bactéria multirresistente. O Governo melhorou a proposta de suplemento de missão, mas não convenceu os guardas prisionais.
Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
Um incêndio numa loja na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa, está a motivar a esta hora condicionamentos no trânsito. O fogo deflagrou na rua Joaquim António de Aguiar, numa loja de trotinetas elétricas, e levou ao local perto de 30 operacionais dos bombeiros. Há pouco o incêndio ainda estava ativo, mas já controlado, de acordo com as autoridades, não há registro de vítimas. 80 doentes internados no Hospital de Penafiel estão em isolamento, estão contaminados por uma bactéria multirresistente. Segundo o infecciologista Rogério Ruas, a bactéria em causa é conhecida pela sigla EPC e é habitual em ambientes hospitalares. Os doentes, adianta, estão a ser tratados com antibióticos de última linha. Segundo a denúncia da Ordem dos Enfermeiros, 20% dos cerca de 450 doentes internados no Hospital de Penafiel estão contaminados. Há mais um idoso desaparecido depois de uma ida ao hospital. A GNR está a fazer buscas em Bragança para tentar localizar o homem de 70 anos que desapareceu depois de abandonar o hospital local. Deu entrada na urgência ao início da noite de terça-feira, na sequência de uma queda. A família desconhece o seu paradeiro desde ontem à tarde, quando se preparava para fazer um ataque à Lusa. A Unidade Local de Saúde do Nordeste diz que o homem abandonou o hospital por sua livre vontade, numa altura em que se mostrava consciente, colaborante e orientado no espaço e no tempo. O Governo melhorou a proposta de suplemento de missão, mas não convenceu os guardas prisionais. A Ministra da Justiça recebeu esta tarde as associações sindicais e os representantes das chefias do Corpo da Guarda Prisional, a quem apresentou a mesma proposta que ontem fez aos polícias, mas não convenceu e uma nova reunião foi já agendada, Alexandra Brantes Neves, para o próximo dia 27.
Sim, e aí esperam os sindicatos que os números sejam diferentes dos que foram hoje apresentados. A proposta é igual à que foi ontem apresentada pela Ministra da Administração Interna, mas aos representantes da PSP e da GNR. Em comparação com as últimas negociações, o Governo duplicou o aumento para o suplemento de missão de 75 para 150 euros, mas o Executivo continua a crer que o valor final deste suplemento varia consoante o nível da carreira em que está cada guarda profissional. Por isso, cada guarda prisional. Por isso, os profissionais consideram por isso a proposta insuficiente e à saída da reunião com a ministra, Frederico Moraes, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, assegura que não vão desistir enquanto não tiverem um suplemento igual ao da Polícia Judiciária.
Por isso, dividir por categorias, isso é o dividir as para reinar. Dividir dentro daquilo que o risco, tanto é o risco é igual para mim como para um oficial, como para um sargento, é igual. Por isso, aí nós não concordamos, sempre demonstramos que não concordamos, já da anterior proposta, e o valor, logamente, que não podemos concordar, porque ainda está...
Destes 150 euros não levariam os 150 euros para casa, mas que isso seria uma coisa a curto prazo, porque a longo prazo, quem for promovido, depois vai ser cada vez menor a diferença, porque não vai ter esse aumento. Sendo promovido, se receber hoje os 150 euros, amanhã é promovido, ficou só com aqueles 150 euros e não acompanha mais evolução. Por isso, é um suplemento que fica estagnado no tempo e que não nos serve. Por aí também esse modelo não nos serve.
Ao contrário do que foi afirmado ontem pelos representantes da PSP e da GNR, os guardas prisionais garantem que não vão abandonar as negociações. No entanto, admitem novos protestos. Eles que já estiveram em greve às diligências judiciais entre fevereiro e março. Se o Governo não ceder às suas reivindicações, os profissionais dizem que esta pode ser a única forma para combater uma situação que classificam de injusta e que, segundo dizem os próprios sindicatos, até a própria ministra admite ser urgente de se resolver.
Será assim necessário aguardar pela próxima ronda negocial, uma vez que para já a proposta do Governo não satisfaz os guardas prisionais. A PSP está a recolher informações sobre o caso das alegadas agressões a uma criança nepalesa numa escola de Lisboa. As conclusões seguem depois para o Ministério Público, que é quem decide se abre processo de investigação. É o que indica à Renascença o porta-voz da Direção Nacional da Polícia, o subintendente Sérgio Soares.
Neste momento estamos a recolher os elementos essenciais de informação e todos os dados que possam estar relacionados com a referida ocorrência para procedermos à comunicação ao Ministério Público. E, portanto, nesse sentido, o que a polícia está a fazer é recolher toda a informação que possa estar associada a esta situação para que possamos dar notícia, que é essa a nossa competência, ao Ministério Público, que depois decidirá se abre ou não a investigação relativamente ao caso ocorrido.
O policiamento nas escolas foi já reforçado na sequência da agressão à criança nepalesa por 5 colegas. A Ministra da Segurança Social anunciou, por seu lado, que pediu à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens uma avaliação rápida a este caso, que, segundo Maria do Rosário Ramalho, está a preocupar o governo.
E há mais um caso de eutanásia aprovado nos Países Baixos, um caso polémico que envolve uma situação de saúde mental.
Trata-se de uma mulher de 29 anos que sofre de depressão crónica, ansiedade, trauma, distúrbio de personalidade e autismo. Depois de um processo de cerca de 3 anos, esta mulher conseguiu que fosse aprovado um pedido para morrer com recurso à eutanásia devido a sofrimento mental. Uma decisão que é surpreendente, na opinião de Ana Sofia Carvalho, professora de bioética, porque neste contexto não há garantias de que esta mulher tenha capacidade de decisão.
Neste caso, a pessoa que tem uma pressão crónica e resistente a fármacos não tem liberdade para tomar uma decisão verdadeiramente consciente. Portanto, automaticamente, não é aquilo que nós consideramos uma pessoa que tem a capacidade de consentir para fazer face a um caso dessa natureza. Claro que me dirão, pois, mas ela foi acompanhada por psiquiatras e os psiquiatras realmente garantiram que ela tinha capacidade de decidir e etc. É sempre muito complicado. Porque uma pessoa que tem um caso dessa natureza está sempre presa e a sua vontade nunca é verdadeiramente, ou seja, a pessoa nunca é verdadeiramente livre para tomar uma decisão.
A lei neerlandesa permite que pessoas sem sofrimento considerado insuportável e sem perspectiva de melhoras possa recorrer à eutanásia. No caso concreto desta jovem, a professora Ana Sofia Carvalho acredita que pode surgir uma resposta em breve, tendo em conta a evolução da medicina.
A medicina está a evoluir de tal forma, quer dizer, hoje em dia tantos ensaios clínicos que são feitos com soluções altamente inovadoras para depressões resistentes a fármacos, dizer que numa altura destas de progresso tecnológico e científico avassalador, dizer que não há soluções, quer dizer, não há hoje. Ou seja, ela ainda não encontrou a melhor solução, mas por certo, num futuro mais ou menos próximo, iria encontrar.
E esta especialista deixa ainda um alerta. Também em Portugal, a lei da eutanásia, que foi aprovada, mas aguarda a regulamentação, permitiria a morte num caso como o desta jovem irlandesa.
Sim, sem dúvida. A dúvida continua a ser quem é que vai fazer a eutanásia, não é? Quer dizer, temos ordens médicos, dizer que é uma violação constante do código deontológico, não é? E uma lei que diz que tem que ser os médicos. Portanto, do ponto de vista de procedimentos, não sei muito bem como é que isto vai ser resolvido. Mas do ponto de vista de possibilidade, sem dúvida, a lei portuguesa é uma lei realmente muitíssimo abrangente nesse aspecto.
Ana Sofia Carvalho, professora de bioética, ouvida pelo jornalista Vasco Bertrand Franco sobre a mais recente polémica a envolver um caso de eutanásia nos Países Baixos, com a morte a pedido concedida a uma mulher de 29 anos. E ainda notícia dos atletas mais bem pagos do mundo em 2023. A Forbes publicou a lista e no topo aparece Renato e Filipa, um nome bem conhecido de todos nós. Posso dizer, enfim, para não quebrar aqui o suspense, que em terceiro lugar aparece Messi. O futebolista argentino, com ganhos de 120 milhões de euros durante o ano passado. Em segundo, o golfista espanhol, Jon Rahm. E o primeiro é mesmo CR7, claro, lá está, pela quarta vez na sua carreira. Cristiano Ronaldo conseguiu nada mais, nada menos do que 239 milhões de euros entre salários e contratos publicitários.
Só no ano passado,
só
não é?
Só no ano passado.
Coisa pouca, pois.
Complicado. São 6:09, já sabes que as notícias da Renascença
estão sempre... Complicado para nós, não é?
Exato. Pois. Estão sempre disponíveis, mas ficamos felizes ainda assim por então Cristiano Ronaldo, não é? Pelos feitos e pelo sucesso. 6:09, dizia eu, as notícias da Renascença sempre em rr.pt. Tempo e trânsito já a seguir.